Quando você está diante de um paciente que parou, você vai para aquela situação. O paciente está lá, arresponsivo, ou você acha que ele pode estar parado. Você vai, obrigatoriamente, você tem que chegar lá vigorosamente, com as duas mãos, chamar senhor, 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 dos dois lados do corpo. Isso é o que a gente aprende, mas você chama qualquer coisa. Chama lá o cara vigorosamente. O cara não responde. Se ele está arresponsivo, ele vai para o protocolo de suporte de parada cardiorrespiratória. Se ele responde, se ele se mexe, ele vai para o ABCD primário, que aí ele vai ver vias aéreas, porque ele não está acordando. Mas se o cara não responde, é arresponsivo, começa o protocolo de parada aí. Você vai para a parte do BLS. Nessa situação, se o cara é arresponsivo, você já vai chamar ajuda. Se você está fora do hospital, vai pedir para alguém vir. Se você está dentro do hospital, vai pedir para o carrinho de parada. Parou, 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 pessoal. Vem, vem, traz carrinho. E aí, já nessa situação, depois que chamou ajuda, o profissional de saúde, obrigatoriamente, vai tentar avaliar o pulso desse paciente. Esse pulso não vai ser o radial. Eu tive uma situação que eu fui uma vez fui chamado para um bloco cirúrgico, para uma parada, estava lá o profissional, o colega, fibrilando, e o pessoal querendo procurar um pulso radial. Você não vai procurar pulso radial, você vai procurar um pulso central, beleza? E aí, reconheceu o que o paciente está responsivo, chamou a ajuda, e aí você vai seguir o protocolo de parada. Se o desfibrilador chegou, você tem que obrigatoriamente reconhecer o ritmo. Vai avaliar. Se for um desfibrilador externo, ele vai avaliar o ritmo, vai dizer se o choque é apropriado ou não. E você vai deferir a desfibrilação ou não. Quando a gente fala de GASP, quando a gente chama de arresponsivo ou não, muitas vezes pode chegar uma situação que é o GASP, que é um paciente que está com a respiração agônica, não está respirando, esse paciente está parado, pessoal, não pode errar isso. Já vi muita gente errar. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo de um GASP, tá? Isso aqui é da Sociedade de Singapura, onde eu fui achar no YouTube, do próprio site deles, oficial, Singapura. O GASP é isso, pessoal, vê? Ele respirando fundo, respirando de uma forma agônica, de forma aleatória. Isso, o paciente está parado. Não pode ter dúvida que esse paciente está parado ou possivelmente parado. Não porque ele está fazendo essa movimentação que esse paciente não está parado. Então, reconhecer GASP como uma possível parada cardiorrespiratória. Pacientes que têm GASP, está em PCR, pode estar em PCR. Não é porque ele está se mexendo que o paciente está parado. Alguns GASPs, ele ainda não parou. Ele está prestes a parar. Mas existe em parada cardiorrespiratória que você não tem pulso e o paciente está gaspiando, beleza? E às vezes você começa a massagear, começa a aumentar o débito cardíaco pela massagem, pela compressão torácica, e aí esse paciente começa a ter algumas movimentações. E normalmente esse paciente ainda está parado, é porque sua massagem está sendo suficiente para dar um débito cardíaco. Então chegou lá, um paciente está responsível, chamei ajuda, coloquei o desfibrilador. Se for o caso, dá o choque. Se não for o caso, vai manter a massagem cardíaca, tá? Importante, importante, pessoal. As duas coisas que salvam vidas e que faz com que seu paciente tenha um desfecho neurológico adequado é a compressão efetiva e a desfibrilação quando o paciente tem um ritmo chocável. São as duas coisas. Não é entubar, não é pegar acesso, não é fazer amiodarona, não é fazer lidocaína, não é autopulse, não é nada. É você comprimir adequado e você desfibrilar o ritmo chocável.